Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Yoko Teles e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você, com olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A citação de Allan Kardec, presente na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, tem sido o farol da campanha permanente em defesa da vida, suicídio não. Uma proposta da Federação Espírita Brasileira para levar o tema às rotinas das casas espíritas federadas em todo o país.
Isso mesmo, Estela. Neste episódio do Espiritismo em Pauta, retornamos para mais uma conversa aberta e elucidativa sobre o tema suicídio. Desta vez, com a diretora da FEB, Gislaine Lima, a respeito dos materiais desenvolvidos pela Federação Espírita Brasileira e pelo Movimento Espírita, para apoio aos trabalhadores nas casas espíritas e no auxílio a quem mais necessita. Seja bem-vinda, Gislaine.
Muito obrigada, queridas Yoko e Estela. E é uma satisfação a gente poder ter a oportunidade de falar a um público, né, maior sobre o Espiritismo, sobre como essa doutrina consoladora nos orienta e nos fundamenta para a vida, para a construção, para o progresso, para a paz e para o bem. Nesse sentido, a gente também toca na questão da prevenção ao suicídio.
Gislaine, mundialmente há um movimento de prevenção e auxílio às pessoas que, porventura, estejam em situação limite e que tenham pensamentos suicidas. É o mês temático Setembro Amarelo e também o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio em 10 de setembro. Quais campanhas atualmente a FEB, enquanto casa máter do Espiritismo no Brasil, apresenta ao público que busca por consolo e acolhimento?
Muito bem, Estela. É interessante a gente esclarecer que essas campanhas, né, lideradas pela Federação Espírita Brasileira, elas foram aprovadas pelo seu órgão, que se denomina Conselho Federativo Nacional, que é a reunião que acontece anualmente com todos os presidentes das federativas espíritas estaduais e a presidência da FEB e com toda a sua equipe, né, executiva, que apoia a realização dos vários projetos do Movimento Espírita Brasileiro. Especificamente, a campanha de prevenção ao suicídio, a campanha em defesa da vida, que engloba a temática do suicídio, assim como a questão da pena de morte, eutanásia, aborto, ou seja, a valorização da vida, ela foi sistematizada, aprovada por esse conselho em 1993. Então, nós já temos aí 30 anos de campanha aprovada, estabelecida. Mas essa temática, em verdade, ela é a base do Espiritismo, onde entende que a oportunidade da vida, da evolução, é única, é preciosa para cada ser que a tem. E por isso, nós, o movimento espírita, ele veio se organizando e sistematizando de maneira organizada essa forma de divulgação dessas campanhas, né? Então, a partir de 93, essa campanha em defesa da vida, ela foi estabelecida. Mas foi-se observando que outras campanhas estavam correlacionadas também. Por exemplo, a viver em família, a campanha Construamos a Paz Promovendo o Bem. E essas campanhas foram reunidas em uma publicação específica que foi denominada Família, Vida e Paz em 2004. O que, que significa isso? E foi aprovada essa organização. O que, que significa? Que o movimento espírita brasileiro passou a ter um documento aprovado por todas as federativas estaduais, liderado pela Federação Espírita Brasileira, com referências, né, com fundamento evangélico doutrinário seguro para o desenvolvimento das campanhas. E isso, a partir dessa construção liderada pela nossa FEB, pela Casa Mater do Espiritismo, proporciona a cada estado, a cada federativa estadual, desenvolver os seus programas, as suas campanhas, de acordo com a sua realidade local. Mas de onde nós partimos de maneira única, né? De maneira unida? É a partir, por exemplo, do entendimento que o Livro dos Espíritos traz na sua questão 808, onde é trazido pelos espíritos, pela espiritualidade maior, que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. E por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, e nem de fazer o que quer que possa para comprometer a existência corpórea de si mesmo ou de outrem. Né? Então, com base nesse fundamento doutrinário, esses presidentes se reuniram e aprovaram essa grande campanha em defesa da vida, que é uma campanha permanente, né? A todo momento. Além dessas, nós temos, assim, na FEB especificamente, liderada pela FEB mais uma vez, a campanha Fé na Vida, que é direcionada principalmente para os jovens, para os grupos de evangelização, que busca valorizar a vida, essa oportunidade reencarnatória que todos recebemos, no sentido de incentivar ao jovem essa compreensão, a criança, essa compreensão nessa oportunidade bendita, né, de contribuição para o seu próprio autoaprimoramento, como da sua sociedade, né, da sociedade em que está inserido. E, recentemente, a FEB, em conjunto com a Associação Médico Espírita Brasil, ela organizou um programa Prefiro Viver. Né, está disponível no site da FEB, www.febnet.org.br, na barra de estudos. Né? Lá você tem um campo do Prefiro Viver, onde tem uma seleção de vídeos realizados por profissionais, 31 vídeos, e uma cartilha, que todo esse material vai buscar auxiliar os trabalhadores dos centros espíritas para identificar pessoas em risco de suicídio, atuar de forma efetiva para a sua prevenção. Também busca esclarecer em como fazer o acolhimento das pessoas com ideias suicidas, que é um atendimento bem específico, né? E como atuar de forma efetiva quando se percebe essa ideação suicida, essa tendência. E também incentivar a integração dessas áreas, das várias áreas dos centros espíritas, né? Das federativas, a colaborar com os trabalhadores para, em conjunto, implantar essas ações de prevenção e pós-venção do suicídio, né? Vamos dizer assim. E também contribuir para o acolhimento e orientação dos sobreviventes e os familiares do suicida. Porque essa é uma temática também fundamental, né? Como é dado, ocorrido, fato, como ficam os familiares, como ficam ou mesmo sobreviventes, né? Alguém que teve a tentativa e não teve o êxito, como lidar com essa temática. Então, esse material, ele traz esse esclarecimento para orientar quando a gente se depara com pessoas em risco de suicídio, né, com os familiares, para procurar esse auxílio na área da saúde mental, né, na área da saúde, da ciência médica também, que pode muito auxiliar nesse processo.
E mesmo nessa atualidade, né, mesmo com tanta informação ao nosso redor, para muitos a morte ainda é um tabu. E, no entanto, o Espiritismo nos revela que é o contrário disso, né? A vida não cessa com a morte do corpo físico, né? Como nos elucida Kardec na obra Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena, fecha aspas. Nesse sentido, Gislaine, como o pensamento espírita, neste ideal de vida futura, pode auxiliar na quebra do tabu para se falar sobre esse assunto em sociedade?
Bem, a concepção, né, o conhecimento de que a vida não cessa com a morte, a gente poderia fazer um paralelo com o mito da caverna de Platão. Né? Pessoas que, no mito, ele traça as pessoas que sempre viveram dentro de uma caverna, a vida toda, nasceram e viveram naquela caverna. E quando um sai daquele ambiente e se depara com a luz do sol, primeiramente ofusca a sua visão, tem a sensação de que não é mais capaz de enxergar, mas no momento que percebe todo mundo colorido, amplo, né, infinito, muda a forma de ver a vida. Não consegue mais ficar somente naquele ambiente mais circunscrito. Da mesma forma, a gente pode entender, quando a gente amplia a percepção da vida para além desse corpo físico e que ela permanece, e as obras espíritas, elas trazem inúmeros exemplos, evidências de que essa é uma realidade. Né? Temos, por exemplo, Memórias de um Suicida, da nossa querida companheira Ivone do Amaral Pereira, que durante o século XX escreveu esse livro, publicado pela FEB Editora, e que traz uma realidade muito clara do que ocorre, na sua maioria das vezes, quando uma pessoa ceifa a própria vida e seu espírito permanece, de que forma permanece. Né, traz alguns exemplos dessa vivência espiritual após um acometimento do suicídio. Então, para além disso, além de trazer em várias outras obras também complementares, né, a própria decodificação kardeciana traz isso, que as consequências, né, para o espírito, de acordo com as suas ações na sua vida espiritual. Para além disso, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos convida ao amor, nos convida a uma vida de relação respeitosa, a uma vida de relação onde o perdão, né, esse ato que liberta tanto o outro quanto a nós mesmos, para uma vida plena, para uma vida de paz. Então, esse convite a essas relações interpessoais, respeitosas, amorosas, desenvolvedoras, né, que proporcionam a evolução da pessoa na sua trajetória em direção ao Pai, por si só já é preventiva ao suicídio, porque a gente conhece que esse mal, né, esse ato suicida, hoje nós já temos a ciência desenvolvida a tal ponto de identificar que na esmagadora maioria dos casos de atos suicidas estão relacionados a uma enfermidade mental. Né? Então, isso nos traz um alerta de que não é natural para o ser humano esse autoextermínio. Pelo contrário, a própria biologia já traz o conceito do instinto de sobrevivência de todos que possuem a vida. Então, nós também temos incrustados em nossa consciência essa noção de Deus, que é o próprio amor. Então, quando a gente alarga esse pensamento, esse entendimento sobre a vida, que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos proporciona, é um descortinar de percepção amplo da vida, né? Que não traz mais, que não é possível mais retornar uma vez conquistado, e nos faz fortalecer essa fé na vida, essa fé no amor, de que realmente, como o senso comum traz, somente o amor constrói, e que por isso devemos, né, nos esforçar para caminhar nessa senda.
Com certeza, Gi. Apesar de toda essa questão, né, que o Espiritismo traz, o Evangelho do Cristo traz tão amplamente, esse trabalho baseado no amor, no amor incondicional, né, a gente percebe que, infelizmente, o suicídio é um mal que assola todas as fases da vida. E tem chegado cada vez mais perto da infância e da juventude. E isso nos assusta um pouco, né? Quais são as ações que a FEB oferta na atenção e prevenção ao suicídio voltado à assistência das crianças e dos jovens?
Nós temos, fundamentalmente, o próprio processo de evangelização, né, da criança, do jovem, que envolve a família. Porque a ciência nos traz, e nos, já com evidências, de que o suicídio, por exemplo, na infância ou na juventude, está ligado a ambientes violentos, está ligado a que, por si só, os ambientes violentos, uma estrutura de relacionamento familiar, comunitário, onde a criança esteja inserido, não construtivo, vamos dizer assim, pode auxiliar no desenvolvimento do adoecimento mental, né, como depressão, mesmo o deflagramento de outras desordens mentais, como esquizofrenia, amplo espectro da doença mental. Então, o que ocorre? Quando você não tem um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança e do jovem, uma das consequências pode ser o desenvolvimento dessa enfermidade mental, que pode culminar num suicídio. E também situações extremas, né? Por exemplo, uma separação de pais, uma separação de familiares, às vezes até um término amoroso, né, daquele primeiro amor do jovem, que ele se desespera naquela situação, mas pode levar ao ato impulsivo, vamos dizer assim, do jovem. Então, nós temos múltiplos fatores.
Justamente porque os jovens também não têm muitos filtros, né?
Exato. Ele ainda não tem o seu desenvolvimento completo, né? Então, o que é necessário para a criança e para o jovem? Que é isso que o Espiritismo vem estimulando. é o convívio em família, é o diálogo, é que os pais, a família, possam se aproximar entre si, conhecer o que ocorre no mundo íntimo de cada um, acompanhar o desenvolvimento de cada fase, de cada sentimento que está acontecendo na família, né? Da criança, do jovem. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Você tem amplas jornadas de trabalho, muito exigentes, pais que terceirizam os cuidados com os filhos pela necessidade, né? Da convivência, da alimentação, do transporte. E muitas vezes ainda outro risco grande diante da infância e da juventude é o próprio desfavorecimento econômico. Quando você... esse já é um fator conhecido, né, como um risco que aumenta o risco de suicídio, o próprio fator econômico. Porque você tem menos estrutura de proteção à criança e ao jovem. Muitas crianças, às vezes, ainda, né, pequenas, vão para as escolas ou se deslocam sozinhas pelas cidades, sem o acompanhamento de um responsável maior que está em trabalho ou ainda tomando conta dos menores, e vai aumentando o risco em todos os aspectos, não é? Na vida como um todo dessa criança e desse jovem. E fora a ausência também de fatores estimuladores, como uma escola que realmente proporcione o aprendizado a esse jovem, lhe dando esperança de progresso e conquista, não é, de uma profissão, de um lugar ao sol, como se diz, né, na nossa sociedade. E, além disso, também uma ausência de estímulos extras, como o esporte, a cultura, o lazer. Então, a gente tem constituído no nosso país, né, vamos falar especificamente no nosso país, condições que não ajudam para um pleno desenvolvimento da criança e do jovem. E as casas espíritas, elas estão se preparando para receber, na medida de suas possibilidades, né, essas situações, e acolher, prevenir, orientar, escutar essas famílias, essas crianças e jovens que chegam com diversas questões que podem levar a esse ato extremo.
Por isso que a evangelização é tão importante, né, Gislaine? Porque ela traz essa base, né, doutrinária, que traz para o jovem, para a criança, respostas que de onde eu vim, para que estou na Terra, qual o sentido da vida. E isso já vai trabalhando interiormente com eles, né? Esse aprimoramento íntimo, essa reforma íntima que se faz necessária dentro de temas cotidianos, e o que você falou do envolvimento até da família. Então, isso realmente, a evangelização da criança e do jovem é um fator determinante dentro desse processo, né? Uma importância muito grande dentro da Casa Espírita.
Exatamente, Estela. E uma criança e um jovem que esteja numa evangelização, ela está ali porque a família a levou. E a própria reflexão que a criança e que o jovem realizam naquele contexto do centro espírita já proporciona condições de apoio para a família. Fazer esse acompanhamento espiritual do jovem, fazer esse acompanhamento de desenvolvimento integral dele, né? Então, é muito salutar essa oportunidade bendita, né? De todos, em todas as idades, desde a gestação, estarem em contato com esse conhecimento e com o Evangelho de Jesus para nos amparar e orientar.
E complementando, né, a gente falou um pouquinho mais cedo, né, que o adolescente, a criança ainda está naquela formação de filtros, né, e de certa forma a evangelização, ele é um suporte para esse entendimento de como é que funciona a relação entre ele e o coleguinha, ele o coleguinha e o outro coleguinha, e assim ele vai criando novos filtros e novas oportunidades, né, de enxergar esse mundo, né? E a Espelho da FEB, as casas espíritas desenvolvem a rotina de acolhimento àqueles que dela necessitam, a partir do diálogo fraterno, parte integrante do atendimento espiritual, né? Como, Gislaine, a FEB e as casas espíritas podem oferecer ainda mais apoio, acolhimento nos que chegam às casas com ideação suicida? Vou aumentar um pouquinho e também colocar o envolvimento dessas famílias, né? Como é que ocorre todo esse apoio, esse acolhimento?
Bem, existe na organização de um centro espírita várias áreas, né? Você tem a área da evangelização, que é chamada da infância e juventude, você tem a área do atendimento espiritual, onde você tem o diálogo fraterno, o passe, né, as palestras públicas, você tem a área da assistência e promoção social, que acolhe famílias que vêm, que chegam com uma vulnerabilidade ou risco social apresentada. A própria área de estudos, né, nas salas de aula, em qualquer um desses ambientes, né, nos grupos mediúnicos, a gente observa situações que acontecem. Tanto crianças, jovens, adultos, que podem ser percebidos pela casa espírita como um todo, com alguma questão, por exemplo, relacionada à ideação suicida, uma modificação de comportamento muito intensa, que a pessoa fica diferente. Ela não está mais se comunicando, está ficando mais introspectiva, sem ter aquele brilho, né? Aquela vontade de viver, de se relacionar com o outro. Então, tanto a FEB quanto todo o movimento espírita, por meio das federativas estaduais e chegando em cada centro espírita do país, entende que o acolhimento ele deve acontecer em qualquer uma das atividades. A grande base da doutrina espírita, do espiritismo, é o relacionamento de compaixão, de amorosidade, do amor que Cristo nos ensinou que devemos ter para com o próximo e para conosco mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, né? Então, a partir desse fundamento basilar, já dá a receita de como, em qualquer atividade, em qualquer situação na casa espírita, cada um deve se posicionar. Ou seja, a gente deve perceber o outro, olhar para o outro, escutá-lo, né? Oferecer essa dádiva que é dessa escuta amorosa, essa escuta que acolhe, que atende àquela necessidade de sofrimento daquele momento. E isso tanto numa sala de evangelização com crianças, com jovens, quanto numa sala de estudo, ou no atendimento fraterno especificamente, porque às vezes a pessoa não chega no atendimento fraterno, no diálogo fraterno, ela está ali exposta na sala de estudo, né? Ou na família que está sendo acolhida ali na área de assistência e promoção social. Então, há que todos os trabalhadores de um centro espírita, de uma casa espírita, estar atentos, inclusive e principalmente entre as equipes de trabalhadores. Muitas vezes estamos muito focadas nas pessoas que estão chegando para usufruir das atividades oferecidas pelo centro espírita, e nos esquecemos de olhar para os nossos companheiros de equipe de trabalho. Então, essa é uma educação, né, que nós temos que desenvolver na nossa vida. estando atento a tudo e a todos que estiver à nossa volta. A gente vai alargando essa possibilidade de percepção do outro. E tendo esse filtro, né, essa fundamentação do amor, isso muda a nossa postura frente à vida e frente ao outro. E proporciona uma chance, né, do outro se recuperar, se reerguer, ter uma orientação específica. É importante a gente ressaltar aqui que quando estamos realmente em momentos de ideação suicida, de crise suicida que se fala, né, quando a pessoa, às vezes, por exemplo, pode chegar no atendimento fraterno e falar assim, vai ser hoje. Eu vim aqui só para me despedir e hoje eu pretendo dar cabo de minha vida. Isso significa que a gente deve escutar, deve atender e considerar, porque isso pode ser uma realidade. E essa pessoa não pode ficar só. Ela precisa de um atendimento médico de emergência, é preciso mobilizar um familiar que possa acompanhar essa pessoa nesse momento. Então, né, essa cartilha, por exemplo, do programa Prefiro Viver, ela traz em detalhes como lidar com cada uma dessas situações, baseado em estudos de suicidologia, principalmente pelo Dr. Neuri Botega, que é uma referência no Brasil e no mundo nessa ciência de estudos sobre as condições que levam ao suicídio. Né? Então, nós temos que nos informar, temos que estudar sobre a temática, estudar sobre a vida, né? Que é o que a doutrina espírita nos proporciona, para a gente lidar cada vez melhor com as situações que se nos apresentam, né?
E nesse sentido, Gislaine, o Espiritismo ele nos dá uma vasta bibliografia sobre esse tema. Né? Nós temos Memórias de um Suicida, temos Marta, temas da vida e da morte. E para encerrarmos, Gislaine, quais outras obras ou materiais estão disponíveis e que nós podemos elencar para o nosso ouvinte como suporte bibliográfico para atuação no auxílio aos que mais necessitam a respeito da ideação suicida, para que esses nossos irmãos estejam preparados para receber, acolher, né? E enfim, auxiliar efetivamente esse nosso irmão que chega.
A bibliografia é muito vasta, Estela, bem complexa, né? Mas a gente pode citar algumas que, inclusive, já citamos. Essa cartilha de prevenção do Prefiro Viver, que está no site, disponível no site da FEB, na aba de estudos Prefiro Viver. Então, na cartilha ali, você já tem muitas orientações de como lidar na situação emergencial que está posta ali. Nós temos também várias obras que foram divulgadas relacionadas à saúde mental. Né? Nós temos, por exemplo, Transtornos Psiquiátricos, Um Olhar Médico Espírita, que é da FEB Editora, né? Que apresenta as causas dos desequilíbrios mentais, que relaciona a psiquiatria com conceitos e princípios espíritas, como reencarnação, perispírito, lei de causa e efeito, mediunidade, obsessão, casos clínicos. Temos, por exemplo, Vida Saudável e Feliz, também da FEB Editora, que são sugestões simples e práticas, né, que mostram como os ensinos do Cristo podem contribuir para essa conquista da felicidade, para a manutenção da saúde mental, que é a saúde integral, né? A gente buscar esse equilíbrio nas várias obras. Temos uma obra póstuma do Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou em 1900, que foi publicada em 1920, que é denominada A Loucura Sob Novo Prisma, que apresenta as respostas em torno dos transtornos mentais. Loucura e Obsessão, né? Essa obra analisa a presença da obsessão na maioria dos casos de loucura. Loucura no sentido da enfermidade mental, né? Para orientar os estudiosos sobre as causas desse mal. Porque nós sabemos, né, de acordo com a doutrina espírita, todas as enfermidades físicas e mentais, elas estão apoiadas nesses processos obsessivos espirituais de alguma forma. Além disso, nós temos toda uma lista de bibliografia citada nesse opúsculo, Família, Vida e Paz, que também está disponível no site da FEB, nos documentos orientadores. Né? Temos, por exemplo, a questão do suicídio na adolescência, da Leila do Amaral, auxílio integral às famílias de suicidas, e vem uma lista extensa de bibliografias para conversar sobre, entender sobre essa temática, né, do suicídio em si, e como podemos auxiliar na sua prevenção, também na sua pós-venção. Para que tudo isso? Né? Para a gente contribuir para a construção desse mundo de regeneração que está no porvir. Então, nós sabemos, enquanto espíritas, que todos nós vamos evoluir. Todos seremos espíritos perfeitos. E o mundo, o planeta também evolui com a evolução da humanidade. Então, nós estamos fadados ao progresso, à melhoria, ao aprimoramento individual e coletivo, à construção de uma civilização desenvolvedora, né, capaz de cada vez mais proporcionar felicidade, alegria, satisfação, ajuda ao próximo como regra. Então, essas foram algumas indicações, mas a própria codificação já é todo um referencial, né, a ser seguido.
Gislaine, agradecemos muito a sua colaboração no Espiritismo em Pauta, pelos ensinamentos, pelas elucidações, pelas citações da nossa bibliografia, né, aqui na FEB e na bibliografia espírita. Sabemos que para todos os temas sensíveis em nossa sociedade, o trabalho é contínuo. Antes de lhe devolver a palavra, né, convidamos a todos a conhecer os materiais disponíveis da campanha permanente em defesa da vida no portal da FEB e também em nossas redes sociais oficiais. Acesse febnet.org.br e também no Instagram, no Facebook e no Twitter, feb_oficial.
Nós que agradecemos, Ioki, Estelinha e todos os ouvintes por nos acompanharem, né, nesse momento, nessa busca de referências, de conhecimentos para prevenção desse quadro do suicídio até o ponto que ele não exista mais entre nós. Né? Então, a gente agradece a todos a boa vontade em se auto-aprimorarem para a construção da paz e do bem na humanidade. Gratidão.
Obrigada, Gislaine, pelos esclarecimentos, pela reflexão, né, que fica para cada um de nós, que somos responsáveis também neste auxílio aos nossos irmãos. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por continuar a nos acompanhar. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacau@febnet.org.br. O episódio de hoje foi uma das muitas sugestões que recebemos frequentemente. Até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima.
Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.